Meus irmãos, ainda em pé como estamos, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 46 ao 55. Nós estamos no mês de dezembro e vamos interromper temporariamente aí a série sobre o Sermão da Montanha e vamos pensar um pouco sobre o tema que é o principal tema no mês de dezembro, que é o Natal. Quero ler com vocês, portanto, Lucas, capítulo 1, do verso 46 ao verso ao verso 55, perdão. A palavra do Senhor nos diz assim: Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Podem assentar, por gentileza, meus irmãos. Nós estamos nos aproximando das festividades de fim de ano e, dentre as festividades, a principal delas, de fato, é o Natal, um tempo de celebração, um tempo de luzes, um tempo de árvores, um tempo de enfeites, um tempo de presentes, um tempo de boa comida, um tempo de confraternização. De certo modo, o espírito do Natal, ele cativa o nosso coração, cativa a nossa mente, nos encoraja, nos impulsiona, nos faz perceber a beleza do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O Natal, ele tem por si só uma singela beleza, embora também seja um tempo em que são muitas as conversas contínuas e às vezes cansativas sobre se nós cristãos devemos ou não celebrar o Natal. Nós cristãos devemos ou não ter uma árvore de Natal na nossa sala. Podemos ou não podemos? São conversas anuais, cansativas, contínuas, que nos fazem perder a singeleza desse tempo. E o Natal, portanto, acaba sendo maculado quando nós perdemos o foco daquilo para o qual nós somos chamados a olhar, que é, de fato, Jesus Cristo. E o Natal tem também os seus perigos, perigos impostos por um sistema mundano decaído, perverso, que transforma o Natal em muito mais consumo do que qualquer outra coisa, perdendo-se o eixo daquilo que constitui o Natal, que é, de fato, o nascimento de nosso Senhor Jesus. O texto que nós lemos, meus irmãos, ele nos apresenta a disposição de Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, após receber o anúncio da sua concepção, em visitar um casal muito especial, parente próximo, na região montanhosa de Judá, uma cidade chamada Hebrom. É bastante interessante a maneira como Lucas ele narra o texto e afirma que tão logo o anjo Gabriel anuncia a concepção, ela depressa vai para a região montanhosa, ela depressa vai para Hebrom, e ela vai estar na companhia de Zacarias, um sacerdote judeu, e sua esposa Isabel, os pais de João o Batista. Isabel já estava grávida, estava, diz o texto, no seu sexto mês de gravidez. Aquela região montanhosa e a própria cidade de Hebrom era uma cidade importante, porque, conforme a tradição bíblica, a cidade guardava as cinzas dos fundadores da nação de Israel, Abraão, Isaac e também Jacó. É uma cidade, portanto, repleta de significado no contexto da própria fé judaica. E é para lá que Maria vai. E é ali que Maria passa as primeiras semanas na condição de grávida, tendo concebido pelo Espírito Santo o nosso Senhor Jesus Cristo. Lutero diz, no seu comentário a esse episódio, que não seria de admirar se todas as montanhas tivessem saltado de alegria. Ele chega a dizer, se as montanhas tivessem dançado à medida que Maria passava pelas estradas em direção a Hebrom, como um reconhecimento de que ela carregava ali o nosso Salvador, o nosso Redentor. Certamente a alma de Maria estava agitada com a notícia. Certamente ela estava cheia de devoção a Deus. Ela vivia a experiência de santas reflexões. Ela estava repleta de júbilo, repleta de gratidão. Ela louvava a Deus, porque ela vivia uma situação extraordinária. E situações extraordinárias, meus irmãos, exigem, às vezes, pressa extraordinária. E Maria vai com pressa, diz o texto sagrado, para a região montanhosa de Judá, para a cidade de Hebrom, para estar com Zacarias e com Isabel. O encontro, certamente, entre Maria e Isabel é daqueles de rara beleza, porque ambas, pelo poder do Espírito Santo, dizem palavras celestiais. Isabel dirige palavras celestiais a Maria. Mas Maria também dirige palavras celestiais a Isabel. O texto que lemos são as palavras celestiais ditas por Maria a Isabel. Em termos estruturais neste texto, meus irmãos, os capítulos 1 e 2 de Lucas trazem quatro cânticos, ou quatro salmos de exaltação pelo nascimento de Jesus. O primeiro deles é este que lemos, o Magnificat, entoado por Maria. O segundo, Benedictus, ali a partir do verso 68, que é um cântico de Zacarias, o mesmo Zacarias visitado por Maria. O terceiro está no capítulo 2, verso 14, e é entoado pelos anjos, In excelsis Deo. E o último, Nunc dimittis, a partir do verso 29 do capítulo 2, é um cântico de Simeão. Todos eles apontando para o nascimento de nosso Salvador. O Magnificat, que foi o texto que nós lemos, que é o cântico de Maria, coloca toda a sua ênfase nos feitos do Senhor. Coloca toda a sua ênfase nos feitos de Deus. Aliás, curioso perceber, à medida que avançamos na compreensão do texto, que cada um dos versos entoados por Maria, literalmente cada um deles, do verso 46 ao verso 55, cada um deles encontra base e fundamento em versos do Antigo Testamento. Todos eles. Às vezes, uma citação direta do Antigo Testamento. O que nos mostra aqui algo bem importante. Maria era uma mulher que conhecia as Escrituras. E joga por terra uma tese equivocada dos nossos dias que afirmam que as mulheres não tinham acesso à palavra de Deus no primeiro século. Você já ouviu isso? Já ouviu que as mulheres lá no primeiro século não tinham direitos, elas não podiam nada? Era uma cidade patriarcal, era uma sociedade opressora. Já ouviram isso? Nós estamos diante de uma mulher, de uma jovem mulher, uma virgem, que cita as Escrituras e faz de cor, jogando por terra a ideia falaciosa de que as mulheres não tinham acesso à palavra de Deus e ao conhecimento no primeiro século. Maria joga por terra isso, porque ela tinha. Ela tinha amplo conhecimento da palavra do Senhor. E este cântico entoado por ela, fruto do Antigo Testamento, fruto do conhecimento que ela tinha do Senhor, fruto do conhecimento que ela tinha da palavra do Senhor, pode ser dividida em três partes. A primeira, do verso 46 ao verso 50, onde Maria trata da misericórdia de Deus. Depois, os versos 51 a 53, onde Maria trata da justiça ou do poder de Deus. E os versos 54 e 55, onde Maria trata da fidelidade de Deus. Vamos olhar agora um pouco mais detidamente, buscando aplicar aos nossos corações o texto da palavra do Senhor. Acompanhe comigo a leitura dos versos 46 a 50. A palavra do Senhor diz assim: Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez coisas grandes em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Maria fala de Deus, e ao falar de Deus, ela exalta a virtude e o atributo da misericórdia do Senhor. Enquanto lemos essa perícope, essa parte do texto analisada, nós precisamos perceber que Maria, como serva de Deus, ela se submete, ela reconhece as bênçãos do Senhor, ela reconhece a bondade do Senhor. Mas um ponto que para nós é extremamente importante é a condição em que Maria se coloca diante de Deus. Ela se coloca não como igual, não como coigual, ela se coloca como serva de Deus. Observe que o espírito dela se alegrava em Deus, o seu Salvador. Maria também precisava de um Salvador. Maria também precisava de um Salvador. Ela diz: em meu espírito, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Observe o verso 48. Atentou para a humildade da sua serva. Serva. Maria, ela se coloca diante de Deus como uma serva que depende de um Salvador. Ela é serva de Deus e ela se submete a Deus. Maria reconhece como serva de Deus as próprias bênçãos do Senhor. Ele diz: de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Bem-aventurada. Embora Maria não seja a única bem-aventurada, o próprio Sermão do Monte chama os seguidores de Jesus Cristo, que guardam as virtudes ensinadas por Jesus, de bem-aventurados. Mas aqui o foco recai na bênção que Deus derramou sobre ela. E a bênção que Deus derramou sobre ela, Ele não derramou e não derramaria sobre mais ninguém. Maria, como a mãe do Salvador, uma serva de Deus que precisa também de um Salvador e que carrega nas suas entranhas o seu próprio Salvador. Jesus como o próprio Salvador de Maria. E, meus irmãos, isso é extremamente importante dentro de uma cultura cristã que elevou Maria a uma categoria que, em parte alguma da Bíblia, nós encontramos. Maria, sem dúvida, foi uma mulher santa. Sem dúvida, Maria foi uma mulher especial, pois ela não foi apenas escolhida na sua geração, mas em todas as gerações, para ser a mãe do Salvador. Às vezes, sobretudo, aqueles de pensamento católico romano olham para nós e acham que nós temos algum grau de desrespeito por Maria. Isso não procede, isso não é verdade. Nós reconhecemos que Maria, de fato, é uma mulher bem-aventurada, porque a Escritura diz, mas a mesma Escritura que a chama de bem-aventurada é a Escritura que diz que ela é uma serva de Deus e que ela precisa de um Salvador. Portanto, ela não era perfeita, ela não era sem pecado, ela não era coigual a Deus, e não é. Ela é uma serva do Senhor, que desejou cumprir a vontade do seu próprio Deus. A vontade do seu próprio Deus. Ela percebe a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Há uma história que nos ajuda a compreender um pouco essa misericórdia que Maria compreende. Essa misericórdia. À beira de um vasto charco residia um casal com o seu pequeno filho. E um dia um menino, ele seguiu o seu pai adentrando o pântano de modo despercebido pelos adultos. Ao perceberem a ausência do menino, todos ficaram aflitos. Movidos pela ansiedade, começaram uma busca intensa por toda a localidade. E finalmente, encontraram pequenos rastros dele que conduziam até o charco. E a cada pegada deixada pelo pai, via-se o rastro do pequeno sapato do menino. E assim os pais seguiam, charco adentro, esforçando-se para enxergar além e descobrir o paradeiro do filho. Ao chegarem do outro lado do charco, do pântano, viram um menino sentado à beira do caminho. Ali, no chão batido, não era mais possível identificar as pegadas do pai. Então ele se acomodou, esperando ser resgatado por ele. E assim foi encontrado. Essa história ilustra bem a expectativa de um filho que aguarda ser encontrado pelo seu pai. E o encontro que é produzido pela misericórdia do Senhor. Por que digo um encontro produzido pela misericórdia do Senhor? Porque este menino, certamente, não obedeceu os seus pais quanto a não entrar no charco e não entrar no pântano. Ele desobedeceu. Mas como que tomado por uma visitação graciosa e bondosa, ele se assenta e diz: meu pai virá ao meu encontro. A misericórdia do Senhor sempre vem ao nosso encontro. Nesta manhã, a misericórdia do Senhor veio ao nosso encontro. Maria compreendeu a misericórdia de Deus e nós precisamos compreender também a misericórdia de Deus, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. As suas misericórdias renovam a cada manhã. A verdade, meus irmãos, e aqui vem o primeiro ponto de aplicação, é que em suas misericórdias, Deus sempre vem ao nosso encontro. Deus sempre vem, irmãos. Nós não estamos naquela condição de pessoas desamparadas. Isso não significa que enquanto aguardamos a vinda do Senhor para nos tomar e nos livrar de um eventual perigo ou tempo que estamos vivendo, que nós não sintamos medo, que nós não sintamos angústia, que nós não sintamos preocupação. Aquele menino certamente sentiu todas essas coisas enquanto aguardava o seu pai, mas ele tinha a esperança de que seu pai viria ao seu encontro. Porque o seu pai iria sair à procura dele. E a verdade é que, da mesma maneira, meus irmãos, Deus vem ao nosso encontro com a sua misericórdia para cuidar de nós. Maria teve essa percepção de um modo claro, de um Deus misericordioso. Da mesma forma, nós também precisamos ter, pela fé, a consciência de um Deus que sempre vem ao nosso encontro e sempre sai em nosso socorro e sempre vem para nos ajudar. nós não somos pessoas desamparadas por Deus. Natal é tempo de lembrar que Deus veio a nós. Natal é tempo de lembrar que Deus se fez carne, que Deus habitou entre nós, e a sua glória foi vista cheia de graça e de verdade. Deus dá provas do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Graça abundante e misericórdia abundante da parte do Senhor. Meu irmão, eu sei que você tem as suas lutas, tem as suas dificuldades, tem as suas dúvidas, tem as suas preocupações, tem as suas angústias, certamente. Mas não deixe que o seu coração determine a sua consciência sobre o que Deus faz ou deixa de fazer, porque Ele vem ao nosso encontro. Nessa manhã, Ele veio ao nosso encontro, dando-nos vida, renovando a sua bondade e misericórdia para conosco. Seja lá o que você passa, Deus vem ao encontro dos seus e cuida dos seus. Você pertence a Deus? Então Ele cuida de você. Ele cuida do seu coração. Ele guarda a sua alma. Confie nisso. Creia nisso. Natal é tempo de lembrar das misericórdias do Senhor. Mas o texto segue. Versos 51 a 53 nos fala do poder e da justiça de Deus. Observe. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Observe, meus irmãos, aqui a justiça de Deus. Justiça de Deus derramada sobre os justos. O capítulo 1, verso 51 e parte do verso 52 nos fala da justiça de Deus sobre os ímpios. O texto diz: Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos. O que Maria está ressaltando aqui é de fato o governo de Deus sobre todas as coisas. E Natal é tempo de lembrar o governo de Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as nações. Sobre todos os povos. Sobre todos os governantes. Deus em Cristo governa. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Não há um único centímetro, um único milímetro que esteja fora do governo, do poder e da autoridade de Deus. Nada, absolutamente nada. Nada que ocorra à minha vida, nada que ocorra à sua vida, nada que ocorra no mundo que Deus criou, foge do controle do Senhor. E Deus, Ele retribui a cada um segundo as suas obras. Por isso ele diz, ele realizou poderosos feitos com o seu braço. E a ideia de apelar para essa linguagem antropomórfica, o que significa isso? Atribuir a Deus forma humana, ou um membro humano. Ok? E aqui nós temos o braço do Senhor. A ideia de braço na Bíblia geralmente é no sentido de juízo. É sempre no sentido de poder e autoridade. E o texto diz, ele realizou poderosos feitos com o seu braço. E agora Maria diz que poderosos feitos foram esses. Ele dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Ele dispersou os orgulhosos. Deus não tolera o orgulho. Deus não tolera a arrogância. Deus não tolera a prepotência. Seja de pessoas civis como nós, ou seja das autoridades. Ele não tolera, até porque a concessão de autoridade aos homens é uma concessão divina, é Deus quem dá. E se ao receber de Deus essa autoridade, o indivíduo é soberbo, arrogante e prepotente, vai chegar o momento em que ele vai prestar contas diante de Deus. É inevitável, porque a fonte do poder e da autoridade não é outro ser senão Deus. E ele diz aqui, Maria diz aqui, ela diz, né? Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. No mais íntimo do coração, que é o lugar em que eu não acesso no seu coração e nem você acessa no meu coração, mas Deus acessa. Ele conhece o mais íntimo do ser. Maria sabia disso. Maria, de fato, conhecia isso. Os ímpios receberão a devida paga dos seus pecados. Derrubou governantes dos seus tronos. Deus levanta e Deus derruba. É o que Maria está dizendo. Sob o poder do Espírito Santo. É a justiça de Deus sobre os ímpios. Mas também Deus tem a sua maneira bondosa e graciosa de agir com os justos. O verso 52, na parte final, diz: mas exaltou os humildes. Verso 53, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Que Maria está dizendo aqui, e Maria sabia muito bem do que significava estar nessa condição, porque Maria era de fato de uma família pobre, e eu posso provar biblicamente isso a você. Quando Jesus nasce, e ele precisa ser levado ao templo, precisa ser circuncidado, e a lei estabelecia que eles teriam que ofertar animais, grandes animais, não é? Como um momento de louvor e adoração a Deus por uma criança. Caso a família não tivesse posses, ela poderia oferecer duas aves. A pergunta é: o que Maria e José ofereceram? Duas aves. Família sem posse. Jesus não nasceu em berço esplêndido. Jesus foi humilde. Jesus foi humilde. E ele não foi só humilde porque nasceu dentro de uma estrebaria e seu corpinho colocado numa manjedoura com feno, local em que a comida dos animais eram colocados ou era colocada para servir os animais. Mas porque a sua vida foi uma vida humilde, onde ele não tinha onde reclinar a cabeça. Onde para entrar em Jerusalém ele precisou pegar um jumentinho emprestado. Para realizar a ceia da Páscoa ele precisou de um cenáculo emprestado. Humilde. Humilde. Exaltou os humildes. Maria tem essa consciência do cuidado e da bondade de Deus para com os humildes. Para com os humildes. Meus irmãos, Deus é justo. Ele não se equivoca. E ele de fato cumpre a sua justiça, não apenas no mundo, mas cumpre também a sua justiça entre nós e também em nós. Deus, ele não se equivoca. As suas lentes não estão embaçadas. Ele não é obtuso. Deus, ele vê as coisas como elas realmente são, com uma precisão incomparável. E ele projeta a sua justiça de uma maneira irreparável, correta e justa. É isso que ele faz. É isso que Deus realiza. Maria tem essa consciência. E Natal é tempo de recordar a justiça e o poder de Deus. Imagine a seguinte situação. Sua família, sua esposa ou esposo, seus filhos, filho, foi torturada e morta. E o assassino foi preso. Ao ir para julgamento, o juiz solta sem qualquer punição o bandido, porque esse juiz é muito bondoso e misericordioso. o que seria dito desse juiz? Será que diríamos que ele está louco? Ou que é injusto? O assassino merece ser castigado porque ele é mau. O juiz foi bondoso e amoroso, mas foi injusto. Do mesmo modo, a pergunta que precisamos fazer é como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificar o ímpio. Justificar quer dizer tornar justo. Há muitas pessoas que acham que Deus, na sua justiça, no final não vai punir ninguém. Porque Ele é amor, Ele é bondoso. E assemelham a Deus a um juiz humano que livra a cara de um assassino. Confesso. Meus irmãos, no dia do juízo, Deus não fará isso. O amor e a bondade de Deus não extrapolam a sua justiça. Ele é amor, Ele é bondoso, mas Ele é justo. Porque se ao final um ímpio que não crê for salvo, por causa da bondade e do amor de Deus, nós vamos precisar admitir que Ele é injusto. E sabe por quê? Porque Ele precisou trazer ao mundo o Seu Filho, que morre no lugar de injustos, para que injustos vivam. E veja que coisa interessante. Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Mas isso também não resolve o nosso problema. Porque se forem olhar para as nossas obras, elas são más. Elas nos condenam. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele nos vê através de Cristo. Porque se Ele fosse retribuir também de acordo com as nossas obras, meus irmãos, nós estaríamos perdidos. Graças a Deus por Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz isso. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto Ele é. Justo e reto Ele é. Portanto, Ele é justo, é reto, é bondoso e é amoroso. Mas a sua bondade e o seu amor são experimentados por aqueles que creem em Jesus Cristo. Ao menos a bondade e o amor redentivos. Redentivos. Meus irmãos, em sua justiça, sem ferir os seus atributos, de fato, Deus retribui a cada um segundo as suas obras. E no nosso caso, que estamos em Cristo, é bom lembrar que Ele retribui por causa de Jesus. Ele olha para nós com o seu olhar de bondade e misericórdia por causa de Jesus. Porque Jesus veio, morreu, ressuscitou para o perdão dos pecados de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Deus, portanto, é justo em todos os seus caminhos. Isso significa que nós temos que nos apegar a Cristo. E Natal é tempo de lembrar da justiça bondosa e amorosa de Deus que nos foi imputada pela fé mediante Jesus Cristo. Natal é tempo disso. Natal é tempo de vida, de salvação. Natal é tempo de vida, é tempo de salvação. Nem combinei. Mas também o texto, meus irmãos, nos fala de um terceiro atributo do Senhor. Versos 54 e 55 dizem assim: ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Meus irmãos, Deus é fiel. Maria entendeu isso. Deus é fiel. E essa fidelidade é demonstrada tanto em relação a Israel, como também em relação à aliança com Abraão, que nos envolve como gentios. Ela diz, ajudou seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia. Ela está olhando para o fato de estar grávida do Salvador como uma manifestação da bondade e da misericórdia de Deus para com Israel. Porque, meus irmãos, o percurso da vida nacional de Israel era um percurso de pecados contra Deus, de abandono, de insurreição, de desobediência. Mas Deus olha para o povo de Israel com misericórdia, porque é isso que misericórdia é. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que a gente merece. Enquanto que a graça é quando Deus nos dá o que a gente não merece. Então, em sua misericórdia, Deus está dando a Israel, primariamente, o que Israel não merece. Porque o percurso da vida nacional de Israel era um percurso de pecado. Eles haviam ofendido a Deus inúmeras vezes. Eles haviam pecado contra o Senhor inúmeras vezes. Mas agora Maria olha para aquele ato e diz: ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia. Onde é que está a ajuda de Deus? Em Deus lembrar da misericórdia prometida a Abraão e seus descendentes. Então está ali, sendo gerado em Maria, a expressão maior da misericórdia de Deus para com Israel. É o cumprimento dos planos de Deus feitos, prometidos a Abraão. E o texto segue dizendo: e os seus descendentes para sempre, como disseram os nossos antepassados. E aqui, obviamente, nós precisamos evocar as palavras de Gênesis 12. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. De fato, primeiramente, ele veio para o judeu, e depois para o grego, ou para o gentio. Porque é isso que Paulo, o apóstolo, diz. Porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que quer. Primeiro do judeu, e depois do grego ou do gentio. Essa passagem está apontando exatamente para isso. Primeiro o povo de Israel, mas também para a descendência de Abraão, que inclui os que são pela fé, que são enxertados na oliveira e que pertencem ao Senhor, porque creem com a mesma fé de Abraão. Portanto, meus irmãos, Deus é fiel, e na sua fidelidade ele cumpre as suas promessas, na sua fidelidade ele cuida do seu povo, na sua fidelidade ele nos apascenta. Ele tem um povo amado. Natal é tempo de pensar neste amor e nesta fidelidade de Deus, nesse cuidado de Deus, mesmo quando nós imaginamos que ele não está cuidando, mas ele cuida. Ele nos socorre, ele nos fortalece, ele nos ajuda. Entre os Cherokees, tribo indígena norte-americana, há um rito de passagem que nos ajuda a entender exatamente como é que Deus age. O pai conduz o filho pela floresta sombria no final de uma tarde. Ele sobe a montanha com esse menino, venda-lhe os olhos e o deixa sozinho. O menino se assenta e passa a noite só. Se quiser ser aprovado, não pode remover a venda até o dia amanhecer. Também não pode chorar. Não pode gritar por socorro. Se ele aguentar a noite toda, ele será considerado um homem. E como os outros que vieram antes dele, não poderá contar a sua experiência aos próximos candidatos. Pois cada um deve se tornar homem do seu próprio modo, enfrentando o medo do desconhecido. Ele, naturalmente, está amedrontado. E o seu medo, e se você teve medo já, você sabe disso, te faz ouvir ou faz ouvir toda espécie de barulho. Animais selvagens podem estar por perto. Talvez índios de uma tribo adversária o encontrem e o matem. Os insetos vão atormentá-lo. As cobras lhe causarão pavor. Ele sente frio, fome e sede. O vento sopra e até o solo parece se mover. Tudo lhe parece ameaçador, mas ele não remove a venda. Segundo os cheroquins, este é o único modo dele se tornar um homem. É o rito de passagem da infância à fase adulta. Finalmente, após essa noite horrível, angustiante, o sol aparece e o menino remove a tenda. E ao removê-la, ele vê então seu pai sentado ali, tendo cuidado dele a noite toda. Você lembra das palavras de Hebreus? Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Deus é fiel. Ele cuida. Mesmo quando a gente pensa que Ele nos deixou, Ele cuida de nós. Ele é como um pai que colocou a venda nos nossos olhos, mas não abandona. Ele se assenta um pouco distante e vigia o filho toda noite. Fato é, meus irmãos, que Deus cuida do seu povo, não apenas à luz do dia, mas também na escuridão da noite. Deus está cuidando do seu povo na escuridão da noite. Ele vem ao nosso encontro. E Natal é tempo de lembrar disso. Natal é tempo de lembrar da fidelidade de Deus, do cuidado do Senhor. Talvez você esteja experimentando a verdadeira noite na sua vida. E provavelmente você se sinta só, abandonado. Mas os seus sentimentos não são necessariamente verdadeiros, porque Deus, por causa de Jesus, cuida de nós. Natal, portanto, é tempo de pensar na fidelidade do Senhor e no cuidado do Senhor sobre nós, sobre a minha vida e sobre a sua vida e sobre a vida da igreja de Jesus. Meus irmãos, que o mesmo Espírito que guiou Maria a exaltar a Deus por meio do seu cântico, também nos ajude a reconhecer a misericórdia, a justiça e a fidelidade de Deus. De um Deus que cuida de nós. De um Deus que vem ao nosso encontro. De um Deus que, sem ferir os seus atributos, retribui a cada um segundo as suas obras, e no nosso caso, o faz por meio de Jesus. E de um Deus que cuida do seu povo não apenas durante a luz do dia, mas também na escuridão da noite. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Amém.